Está começando agora mais um programa Arena do Futuro, o programa do Estudo Bíblico. Que alegria poder te receber mais uma vez aqui na nossa casa, onde juntos vamos abrir a palavra do Senhor e entender as grandes verdades que Deus deixou revelada para mim e para você. Nós não estamos perdidos nesse mundo, não estamos abandonados, mas Deus continua do meu lado e do seu lado. E Ele te trouxe até aqui para te dizer que Ele te ama, que Ele se importa e Ele quer te salvar. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque nós estudamos as profecias. Por falar em profecias, hoje vamos entrar em um tema muito importante. Vamos falar sobre paz no meio do temporal. Todos nós passamos por tempestades. Por mais que não queiramos, as tempestades vão vir. Há uma enorme tempestade hoje sobre a humanidade, porque somos pecadores. Estamos afastados de Deus. Mas há uma solução para isso tudo. Quer saber mais? Fia comigo, o Arena do Futuro já está no ar.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho algo nas minhas mãos aqui muito especial que a Novo Tempo preparou para você, para a sua família. É a revista Esperança, chamada A Cura do Pecado. São temas baseados, obviamente, na Palavra de Deus, para você entender exatamente o que é que está acontecendo em nosso mundo. Porque o pecado entrou, mas essa revista nos mostra o que Deus fez para tirar o pecado do mundo. E isso, obviamente, me dá e te dá muita esperança. Esse material aqui é parte da nossa escola bíblica. Aqui na Novo Tempo, nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo, onde tem milhões de alunos estudando a Bíblia, é isso mesmo, recebendo materiais como esse aqui, para inspirar e transformar. Você que acompanha aqui a Novo Tempo e assiste, por exemplo, o programa Anjos da Esperança, vê vários testemunhos de pessoas que foram transformadas por aquilo que nós fazemos aqui na Novo Tempo. E são esses Anjos da Esperança, que acreditam na Novo Tempo, apoiam e patrocinam a Novo Tempo, que me dão a possibilidade de oferecer esse material gratuitamente para você. Para aqueles que são alunos da nossa escola bíblica, nós enviamos para todo o Brasil esse material. Eu fui muito abençoado ao escrever essa revista aqui, e eu tenho certeza que você também será muito abençoado ao ler esse material. E para você ter esse conteúdo aqui, você tem que entrar na nossa escola bíblica. E eu vou te contar o que é que você tem que fazer. Esse mês é um mês especial para os Anjos da Esperança. Esses que eu acabei de contar para vocês, que acreditam e que apoiam e que patrocinam a Novo Tempo. E eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é Anjo da Esperança, faça parte desse projeto. Se você já é um Anjo da Esperança, convide uma outra pessoa para se unir a você e assim podemos pregar o Evangelho de forma mais rápida, mais direta e preparar assim um povo para o breve encontro com o Senhor, tá bom? Se você quer saber mais informações sobre o projeto Anjos da Esperança e quer receber o material, eu vou te mostrar o site onde você deve ir para você receber o material. O site é o seguinte, ó, novotempo.com/escola-bíblica. Aí você vai chegar nessa página aqui, ó, Estude a Bíblia com a Novo Tempo, e vão ver que existem vários estudos bíblicos de Daniel, de Apocalipse, para adolescentes, para jovens, para adultos, sobre saldo extra, sobre música, sobre cuidado da saúde, saúde emocional, bom, tem de tudo, muitas opções. E aqui você vai encontrar, por exemplo, na página 2, o estudo bíblico A Cura do Pecado, esse que eu mostrei para você agora há pouco. Então você escolhe baixar em PDF ou pelo correio, digamos que você queira receber pelo correio, então vem aqui o lugar para você fazer a sua matrícula, colocar os seus dados e nós vamos te enviar gratuitamente esse material. Você pode também fazer contato conosco pelo telefone 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21, ok? Eu quero também lhe convidar para se inscrever em nosso canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu. Nós temos aqui os programas Arena do Futuro, todos à sua disposição para que você tenha uma compreensão maior cada vez mais da palavra do Senhor, tá bom? Então tá aí o nosso canal Arena do Futuro, eu te espero aqui nesse canal. E vamos então para o tema de hoje, porque vamos falar sobre paz em meio ao temporal. Isso significa que existem situações difíceis e complicadas que todos nós vamos enfrentar. Quando eu falo sobre paz em meio do temporal, eu estou te dizendo que nós vamos passar por tempestades, mas não podemos perder a esperança, ainda que no meio dos grandes problemas. Levanta os seus olhos, a nossa redenção está se aproximando. Alguns dias atrás, eu li uma história dizendo que um agricultor foi até o banco e sentou na frente do gerente e falou assim: eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar, qual que o senhor quer primeiro? Aí o gerente do banco falou assim: me dá a notícia ruim. Tá bom, a notícia ruim é a seguinte: choveu muito e com isso eu perdi a minha plantação, e por ter perdido a plantação eu não consegui vender. E porque eu não consegui vender, eu não vou conseguir pagar o dinheiro do financiamento da terra. E o gerente falou assim: essa realmente é uma notícia muito ruim. E o agricultor falou assim: não, mas tem mais. Ah, tem mais? É. O que mais tem de notícia ruim? Não, é o seguinte: porque eu não consegui vender, eu não vou conseguir também pagar o financiamento, eu também não vou conseguir pagar o empréstimo que eu peguei aqui no banco. O empréstimo para comprar as sementes, para comprar as máquinas, com isso eu não vou conseguir lhe pagar, tá? Aí o gerente falou assim: e a boa notícia então? Já são duas notícias ruins, me dá uma boa notícia. Falei, bom, a boa notícia que eu tenho para te dizer é que eu quero continuar fazendo negócio contigo. talvez não fosse uma boa notícia necessariamente, mas o fato é que existem boas notícias e más notícias. Quando nós vamos para a palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, existem boas notícias e existem notícias ruins. Há coisas das quais enchem o nosso coração de esperança, mas há outras que acende um sinal de alerta. Acende uma luzinha amarela dizendo atenção, porque algumas notícias não são tão boas assim. Uma dessas notícias ruins que nós temos é que a minha e a sua situação nos coloca debaixo de uma condenação ou de um juízo, porque nós lidamos com o pecado, ele está à nossa volta, esse pecado ele traz uma terrível consequência, e aqui vem a má notícia. Olha o que diz Ezequiel 18:20: a pessoa que pecar, essa morrerá. Ou seja, não importa quem, pecou, merece a morte. A consequência do pecado é a morte. O texto continua dizendo que não há iniquidade de pai para filho, porque o filho paga pela sua iniquidade e o pai paga pela sua iniquidade. Ninguém pagará por ninguém, porque cada um será responsável pelos seus atos. Então, aquela pessoa que pecar terá como consequência a morte. E diz a Bíblia, Romanos 6:23: o salário do pecado é a morte, porque quem peca merece morrer. A consequência do pecado é a morte. Um outro sentido para a palavra salário, para mim é recompensa. Recompensa é aquilo que você recebe em troca de algo que você fez. Então você trabalha um dia, e em recompensa por ter trabalhado esse dia, vem o seu salário. Você trabalha uma semana, você trabalha um mês, depende do jeito que você está levando a sua vida profissional? Então, no final deste período, em recompensa àquilo que você fez, vem o seu salário. Então, quem peca como recompensa tem a morte. Mas esse verso aqui, ele começa a abrir os nossos olhos, dizendo que as notícias não são apenas ruins, mas há uma boa notícia. E a boa notícia é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, o ser humano merece a morte quando peca, mas ele não precisa da morte, porque há um dom gratuito. E esse dom gratuito é a vida eterna. Ou seja, Deus quer solucionar o problema do pecado. Por mais que seja terrível e complicado, Deus sempre tem uma solução. Deus sempre encontra uma saída. Nós nunca estaremos abandonados do Senhor. Ele sempre permanecerá ao meu lado e ao seu lado, porque Ele te ama, porque Ele se importa com você, porque Ele tem o desejo de te salvar, de restaurar a sua vida, de restaurar o seu casamento, de dar para você paz no meio do temporal, porque Ele é especialista nisso. Tenha certeza e confie. Agora, sabemos que ninguém está livre das más notícias. Todos nós vamos receber más notícias. E a má notícia que eu tenho para você nesse momento é a seguinte. Diz Romanos 3:23: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe nem uma pessoa sequer nesse mundo que não tenha pecado. Todos somos pecadores. Eu não sei quando foi a primeira vez que eu pequei na vida, mas eu acredito que eu era bem novinho. E naquele dia, naquele momento que eu pequei pela primeira vez, eu me tornei agora um ser pecador. E a consequência do pecado é a morte. Naquele momento que eu pequei pela primeira vez, eu deveria morrer. Mas como você percebe, eu não morri. E por que eu não morri? Bom, aí vem a boa notícia. Mas a má notícia é que ninguém escapa do pecado. Ninguém é perfeito. Não tem nenhuma pessoa que você conheça que nela não tenha nenhum traço deste terrível pecado. Agora, se todos pecamos, se existe pecado, a pergunta é, o que é pecado? O que significa pecado? Precisamos olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, e ela vai nos dizer o que é o pecado. Diz 1 João 3:4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Olha só, fica bem claro para todos nós agora, porque pecado é o quê? Ó, transgressão da lei. Eu apenas sei que cometi um pecado por causa que existe uma lei, porque o pecado é transgressão da lei. Agora eu preciso conversar com você bem próximo, tá bom? Veja só, existem pessoas que falam assim, pastor, na cruz do Calvário, Jesus morreu, e quando ele morreu, ele derramou o seu sangue, e naquele momento ele cumpriu a lei, e hoje nós não precisamos mais obedecer à lei, porque a lei era uma lei de condenação, e agora nós estamos na graça, e a graça diz que eu não preciso mais da lei para me salvar. Bom, eu tenho algumas observações para te fazer. Primeiro, a lei nunca salvou ninguém, tá bom? Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nunca ninguém foi salvo pela lei, mas nós somos salvos pela graça de Cristo, entendeu? Tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, porque se no Antigo Testamento a lei salvasse alguém, não era necessário Cristo morrer na cruz do Calvário, era só continuar usando a lei para se salvar, mas a lei não salva. Quem me salva é o amor de Cristo, é a salvação que Ele operou na cruz. Agora, eu não posso dizer que na cruz Jesus aboliu a lei, Porque a Bíblia está dizendo que o pecado é a transgressão da lei. Porque se eu falo, Jesus na cruz aboliu a lei, agora ninguém mais tem que obedecer lei nenhuma, porque ficou tudo cravado na cruz, eu estou dizendo que o pecado não existe mais. Porque pecado é transgressão da lei. Se não existe lei, não existe pecado. Não importa o que eu faça, nada mais é pecado. E não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Porque se não existe lei e não existe pecado, não existe razão nenhuma para pregar o Evangelho. E se não existe razão nenhuma para pregar o Evangelho, não existe razão nenhuma para existir a Novo Tempo. E se não tem razão nenhuma para ter a Novo Tempo, a gente tira essa emissora do ar. Agora, precisamos sempre de muita prudência ao interpretar a Bíblia, e não colocar sobre a palavra de Deus aquilo que ela não fala, porque ela não ensina nada disso. A Bíblia está dizendo que pecado é a transgressão da lei, e existe pecado nos nossos dias, e existe pecado porque as pessoas transgridem a lei de Deus dos 10 mandamentos, escrito em tábuas de pedra. Dá para entender? Hoje, eu não preciso matar cordeirinhos, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei que envolvia o santuário, o cerimonial, já não existe mais. Já não preciso mais obedecer, porque Cristo cumpriu tudo. Agora, eu não posso colocar a lei cerimonial do santuário como uma lei que foi cumprida no mesmo lugar dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos, ele foi obedecido por Jesus, e precisa ser obedecido por nós ainda hoje, porque se eu não obedeço os mandamentos, eu estou cometendo pecado. Pecado é a transgressão da lei. Isso fica claro e evidente na Bíblia. Então, se eu te pergunto assim, o que é pecado? Você já sabe, pecado é transgredir a lei. Pecado é não obedecer aquilo que Deus estabeleceu. Então, portanto, nós já sabemos exatamente o que Deus tem e quer nos dizer. Quando eu olho para a lei, eu entendo que o propósito dela é proteger todos os nossos relacionamentos. Alguém até pode dizer assim, pastor, essa lei de Deus é muito negativa, né? Porque não pode isso, não pode aquilo, não vai ali, não vai lá, não vai, não, é muito não. Esses nãos aí de Deus restringem a nossa vida. Eu discordo. Os nãos da lei de Deus, eles não restringem, mas eles ampliam. E digamos que hoje é o meu aniversário, e você me encontra e fala assim, pastor Rafael, parabéns pelo seu aniversário, Deus te abençoe, felicidades, e eu quero te dar um presente, o que é que você quer? Aí eu falo assim, olha, obrigado, agradeço pelas suas palavras, pelo seu carinho, mas não precisa me dar nada, não, pastor, eu quero te dar um presente, tá bom, então não me dê uma gravata, o que é que você pode me dar de presente? Qualquer coisa, menos uma gravata. Então, ao dizer não para você, eu não estou restringindo, na verdade eu estou ampliando, porque eu estou dizendo, olha, você pode me dar qualquer coisa de presente, só não me dê uma gravata. Agora, se eu falasse assim, ah, obrigado pelo presente que você quer me dar, então me dá uma gravata. Ó, eu falei de forma positiva, e falando de forma positiva, eu restringi, porque eu pedi uma gravata. Agora, se você tinha alguma outra coisa em mente para me dar de presente, já não pode mais, porque eu pedi uma gravata. Então, ao falar de maneira afirmativa, eu limitei, e ao falar de maneira negativa, eu ampliei. É exatamente o que acontece na lei de Deus. Quando ele fala não, ele está ampliando. Ele diz, não faça isso, porque no final, Deus quer te proteger. A lei de Deus é uma das maiores manifestações e demonstrações do amor dele, da preocupação que ele tem sobre a sua vida, do interesse que ele tem em te salvar. Deus não quer que você passe por algumas situações difíceis, por isso ele está te poupando. Ele que é o Criador de todas as coisas, ele que sabe tudo, ele está querendo te livrar. E muitas vezes as pessoas não querem se livrar, só que aí sofrerão as consequências das suas escolhas equivocadas. Mas depende de você hoje, transformar a sua história, mudar tudo o que tem sido até aqui, porque existe uma má notícia, é verdade, esse pecado nos sequestra, roubou a nossa alegria, tirou a nossa paz, trouxe sobre a sua família tanta dificuldade que você está enfrentando nesse momento, mas não perca a esperança, porque existe paz no meio do temporal. Seguindo na nossa compreensão da palavra, Isaías 59, versículos 1 e 2, diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. O que a Bíblia está dizendo aqui, é que Deus está interessado em você. Nada em Deus mudou, mas temos que considerar as iniquidades de vocês. Iniquidade aqui significa pecado, é a mesma coisa. Então os pecados de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Os seus pecados que vocês cometem fazem com que Deus se afaste e vocês não vão conseguir vê-lo, vocês não vão conseguir escutá-lo, porque este é o resultado do pecado. Nós nos separamos de Deus por causa do pecado. Mas mesmo assim, Deus continua, segundo o texto bíblico, com a sua mão estendida, pronto para salvar. Não existe tão longe que você possa ir que Deus não vá te encontrar. Não existe ninguém que pecou tanto que Deus não possa perdoar. O que nós precisamos hoje é querer recomeçar e viver uma vida ao lado do Senhor, porque a má notícia do pecado está acompanhada da boa notícia, que Deus pode nos salvar, porque Deus nunca se separa dos seres humanos, mas é o ser humano que se separa de Deus quando escolhe pecar. A mão de Deus continua estendida, nada mudou, o caráter e a essência de Deus permanecem intactos. Agora, o ser humano sim, esse vai passando por alterações e mudanças o tempo todo. Então, nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser nós mesmos. Agora, o que que Deus faz quando você peca? Qual é a reação do céu diante do seu pecado? Para entendermos isso, vamos voltar lá para o Jardim do Éden. Vamos voltar para o dia quando o Adão e a Eva pecaram pela primeira vez. Até então, eles eram perfeitos, não tinha pecado, mas tomaram uma decisão equivocada. Veja comigo o que diz a palavra do Senhor. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, e o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Quando Adão e Eva pecaram pela primeira vez, eles sentiram o afastamento de Deus, e a reação imediata foi ter medo do Senhor, e esse medo que nasceu no coração deles, levou Adão e Eva a fazerem algo impensado, porque Deus está vindo, vai falar conosco. Então eles ficaram assustados e pensaram assim: vamos nos esconder de Deus. E então encontraram algum lugar atrás de uma árvore e ficaram ali, ó, escondidinho assim, ó, atrás da árvore. Será que Deus vai me ver aqui? Será que Deus vai me encontrar? Algo que não fazia nenhum sentido, como se Deus não soubesse que eles estavam ali. Mas Deus sabia. E mesmo assim, Deus fala assim: Adão, Eva, onde é que vocês estão? Vocês vão ficar aí até quando? Vocês acham que podem ficar aí atrás até quando? Porque Deus sempre vai atrás. Diante do ser humano pecador, Ele vai procurar você. Colocar o programa A Arena do Futuro, nesse momento, na sua vida, é uma prova de um Deus que está te procurando, de um Deus que não desiste, de um Deus que se importa. A má notícia do pecado vem acompanhada da boa notícia da salvação. Deus não te abandonou, Deus não se esqueceu de você, Deus continua sempre do seu lado, Ele não está distante no céu, um lugar longe, mas Ele está aí pertinho de você, do seu lado, pronto para te abraçar. E então, depois que Adão e Eva entenderam que o esconderijo não ia durar muito tempo, resolveram sair de lá, e começou a conversa com Deus. Então o homem disse, de Gênesis 3, 12 e 13, a mulher que me deste para estar comigo, me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Você percebe que tem um traço aqui, nessa conversa entre Deus e o ser humano. Sabe o que acontece aqui? Tanto o Adão, quanto a Eva, eles tentam justificar o pecado. E pecado não se explica. Não há nada que você possa dar como razão para o seu pecado que convença a Deus. Porque pecado é transgressão da lei. E o Adão começou a dizer assim: olha, Senhor, a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. É mulher. E o que foi isso? Ah, Senhor, a serpente que o Senhor criou me deu do fruto e eu comi. Então tudo ficou numa auto-justificação, a culpa é do outro, o problema é do outro. Você tem que parar com isso, você tem que encarar o seu pecado de frente. Se você está hoje no meio do pecado, afundado até o pescoço em coisa errada, você tem que parar de culpar os outros e olhar para você mesmo, como você entrou nessa situação, como você chegou até onde você está, e agora olhar para os altos céus, dizer, Senhor, eu estou aqui, porque Ele está dizendo, onde você está? Enquanto você fica se auto-justificando, você não está aberto a receber do Senhor o perdão, a restauração e a regeneração dos seus pecados. Olha só, 1 Pedro 2,24, falando sobre Jesus, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. O pecado me separa de Deus, o pecado me leva à morte, mas Jesus, quando Ele encarnou-se aqui na terra, a Bíblia diz que Ele levou sobre o seu corpo todos os nossos pecados. Tudo foi depositado sobre Cristo Jesus. E para quê? Para que nós, mortos para os pecados, porque o pecado leva à morte, mas agora eu não preciso mais morrer pelo pecado, eu posso viver para a justiça, pelas feridas de Cristo, eu e você somos sarados. Isso quer dizer que a morte de Cristo era para ser eu. Aquilo que Ele passou não era dele, era meu, era seu. O nosso problema do pecado, Jesus carrega tudo sobre os seus ombros, para que eu e você consigamos ter vida eterna. Agora é o momento. Não dá para deixar para depois, porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. Se este é o momento, lembre-se da má notícia: somos pecadores e merecemos a morte, mas a boa notícia é que temos a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na Bíblia, nenhuma má notícia é dada sem uma boa notícia. Quando Deus falou que ia destruir o mundo com o dilúvio, Ele falou assim, tem uma arca para sair. Quando Deus disse que o salário do pecado é a morte, Ele falou assim, tem uma cruz para redimir. E hoje, o que você precisa fazer é entregar a sua vida nas mãos desse Deus que não falha. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado porque a Tua palavra inspira as nossas decisões, as nossas escolhas, e o Senhor abre um caminho diante de nós para que consigamos ter paz no meio do temporal. O salário do pecado é a morte, mas te agradecemos pelo dom da vida eterna que temos em Cristo Jesus. Por isso, Pai, eu entrego cada pessoa que ora comigo agora nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.